Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Parte 3. Agusan se vê em, nas pedras e no mato, calangos e cobras. Felipe não percebe o doloroso pavor de Teresa. Vai absorvido em resolver o conflito, em que ela se debate e procura arrancá-la da hesitação. As palavras de Felipe augmentam o desânimo e o medo de Teresa. Chegaram à primeira ponte, o mundo esclareceu-se e abriu-se sobre o abismo. Teresa segurou-se em Felipe, sem liberdade de olhar para os horizontes, debruçou-se sobre toda aquela verdura espessa, profunda e infinita, que lhe deu o repouso instantâneo de doce aniquilamento. Felipe a sentiu gelada e arrastou-a para fora da ponte. Entraram novamente no caminho anguloso e escuro. Teresa saía da prestação para o desvario. Apertou Felipe nos braços, beijou-o febrilmente. Meu amor, precisamos morrer. Acabemos com toda a tortura, repousemos para sempre unidos eternos. O nosso amor não terá a beatitude que procuramos. O mundo é miserável e não é o paraíso da paixão. Só a morte nos libertará de toda a angústia, e que morte mais gloriosa do que a morte na magia do amor, na nossa unidade inquebrantável. A morte assim implorada por aquela voz, que modulou, como nem outra, as palavras, os cantos, os gritos do amor, por aquele corpo maravilhoso movido pela paixão transcendente, não alucinou Felipe. Ele cobriu Teresa de beijos, devorou-a de caricias, mas não consentiu na suprema imolação. Agarrados um ao outro, foram andando apressados, fugindo à terrível tentação. Chegaram à grande ponte. Jamais Vrdangdão exprimiu entusiasmo tão exaltado e tão vario. A Serra Carioca eleva-se nos maciços do Corcovado, Santa Teresa e Gávea. A Tijuca e o Andarraí crescem até o Bico do Papagaio. Ao longe, e as serras do Meier e São Mateus e a Quéper. O contraforte das pequenas montanhas pedregosas e nuas, que acabam na Urca e no Pão de Açúcar. Em face, a imensidade do oceano, que força o recinto da pedra e da floresta e abre a viagem maravilhosa dos 63 restingas, lagoas e baías. A desforra vegetal, a invasão verde sobe da terra e veste as montanhas, mantendo o colorido primitivo selvagem. O pensamento de Felipe exaltou-se para a vitória. Aquela imensidade era sua e sobre ela a goria do amor. Compreendeu a extensão da angústia de Teresa que, não podendo decidir-se arrancar a filha, preferia morrer. A exaltação e a piedade determinaram Felipe a ordenar a Teresa que trouxesse Lili. Comovida de ser mandada com tão grande autoridade, Teresa jurou obedecer. Alegrava-se na obediência. Ela era a escrava da paixão. O tempo começou a escurecer. De toda parte grandes e pesadas nuvens surgiam, escondendo o sol. Felipe suspeitou tempestade e apressou a volta. Teresa seguia lépida, fugindo ao temporal, que já se aquinzentuava na ventanha quente, agitando a floresta, balançando tudo, levantando a poeira, espantando a bicharada. Chegaram até o almóvel e Teresa, que tinha a missão de trazer Lili, não quis se demorar, com medo de ser retida pela chuva. Felipe acompanhou-a no automóvel, ao seu lado, e desceram rapidamente as curvas da estrada. A corrida entusiasmou-os. Teresa sorria deslumbrada para Felipe, na beatitude da gratidão e da obediência. Separaram-se embaixo, nas laranjeiras. Teresa partiu mais veloz e Felipe tomou o trem, que o levou para cima. Subiu-o encontrando as rajadas de um vento indomável, que vinha rasgando as bananeiras e despedaçando as outras árvores. Subitamente o tempo esfriou e a chuva começou a galopar morro abaixo, por entre a trepidação de relâmpagos e o estampido metálico e retumbante raios e trovões. Felipe desceu na estação e, varando o vendaval, chegou ensopado à casa. Teresa escapou da chuva. Tocou o automóvel pelas laranjeiras, alcançou beira-mar, acorrendo com fúrio entre outros automóveis que fugiam precipitados. A resaca estrondava e arremessava violentos repustos ossos d'água sobre o 364 a viagem maravilhosa cais. O vento sul, desencadeado, empurrava altos bondes gente esparrefagava os barras bávela desgovernados, embaraçava o voo das gaivotas, que pousavam alarmadas nas ondas exaltadas ou mergulhavam para se esconder. As grandes aves subiam muito alto, além dos ventos, e planavam sobre o mar revolto. Teresa chegou à casa, quando desabou o aguaceiro e caíam os raios. Esteve rápidos minutos no quarto, procurou Lili. No entusiasmo em que se coordenavam o movimento alegre do seu espírito e soberbo temporal que agitava a terra e o mar. Do terraço as duas viram infantilmente chover, por entre relâmpagos. A chuva era infinita do tudo, suprimia o horizonte, baílias, montanhas. Água, água. Torrentes desciam dos morros, avolumavam-se nas ladeiras, desaguavam nos asfaltos e as ruas transformavam-se instantaneamente em rios. A alagação foi universal. Pararam os carros. O único barulho que absorvia todos os outros raidos era o do vento desesperado, o da chuva desbragada, o do mar enfurecido. Não atardaram a caribarreiras, que destruíam casas e matavam gentes e animais. As águas brancas toldaram-se de barro, sobre elas passavam, correndo, dançando, troncos e galhos de árvores. Os minguados ralos entupiram-se. A resaca transbordou imperiosa. A água do mar invadiu o mangue e todos os bueiros. Alegria tropical. Os que não morrem ou não estão apavorados divertem-se. Homens, mulheres, de roupa de banho, crianças despidas, metem-se rios que foram ruas e berram alvoroçados. Surgem os barcos empurrados à vara. Passeia-se brincando na cidade aquática. Passam as carreiras cadáveres de aves, de gatos, de cachorros e, raramente, algum cadáver humano. Dentro das casas a água entrava a mais de 1 metro de hora, destruindo, devastando. A noite toda persistiu o tufão e o aguaceiro não cessou. A viagem maravilhosa 365, quando amanheceu, era uma cidade estranha que substituirá a outra. Teresa não pôde sair. Passou o dia prisioneira no quarto, fazendo jubilosamente os prerivos para a partida. Não se podia mover com liberdade na casa toda, porque Radagasil não saíra e vagava estupidamente, praguejando contra o temporal. No momento em que Radagasil se fechou no banheiro, Teresa, arriscando tudo, muito sorracateira, telefonou a Fifilipe para sossegá-lo. Ele estava desolado por não se ver em todo aquele dia. Tudo estava incerto. Como o tempo! Teresa resignou-se no frêmito da libertação. A negra rodava e espiava, desconfiava. Se Teresa carregava Lili para o quarto, logo a negra vinha reclamar a criança, fariscando nodade. Avinal descobriu que Teresa fazia grandes arrumações em seus armários e gavetas. A ficou alarmada e ansiou o que espionara a Radagasil, sempre bronco e cada vez mais embrutecido na luxúria. Não atinava com a significação dos movimentos estranhos de Teresa. Foi a negra que o esclareceu. Pela tarde o temporal cessou, mas a cidade continuava inundada. Radagasil não se aventurou a sair. Depois do jantar, Teresa, lendo no salão, via Radagasil passeando em passo militar no corredor. Resmungava, queimava o ácido úrico. De vez em quando parava para verificar o pedômetro. Na manhã seguinte as águas tinham escoado, a cidade imunda de lama, cheia de sol. A atmosfera fresca, linda. Os tons da luz e das cores muito puros. Felipe telefonou a Teresa que não se arriscasse a vir. A estrada estava esburacada e ainda escorregadia. Recomendou e aproveitasse o dia em seus preparativos. Por sua vez, ele receberia os amigos, que se iam despedir, subindo pelo trem. Logo depois do almoço, Tereio para as açaiuras das instalação de Li na casa de Felipe. Alegrou-se em se encolher a mobília do quarto da criança. Expandiu-se em gastar largamente, no impulso da fantasia. Queria o 366, a viagem maravilhosa, quarto mais vivo, mais espirituoso, mais infantil, do que esse já tão pitoresco, que é ser abandonado. A tarde seria toda absorvida nesse doce entretimento. Depois dos moveis, seriam as roupas da cama, os vestidos para Lili, os adornos, os brinquedos, as almoedas, as porcelanas, os cristais, as amêndoas. Seria o paraíso da filha do anjo da boboneca, no paraíso do amor. Pedro esperava Manuel no salão da entrada do hotel da avenida. Fora ali, aquela lá tarde, chamado pelo seu chefe, assuntos da viagem. Depois da inundação, o hall e o bar estavam excessivamente cheios. Na tumultuosa promiscuidade, homens e mulheres bebiam, fuma berravam, acanalhavam-se. Pedro viu o Lé entre vários. Viu o pé do Léo Adalberto Costa cercando políticos, militares, espiões e jornalistas cavadores disputavam, cortesãos, as propinas da verba secreta. As explosões de desânimo misturavam-se às expansões afrontosas dos que lucravam. Diziam dos irritados, este país é inabitável. Preciso cavar um negocio que me dê dinheiro rapidamente para me ir embora de uma vez. Dizia outro, Alva, é muito difícil a profissão de marido. Eles se aproveitam e não recompensam. Nenhuma flor. Outro alegrava-se a frio sarcarco, está tudo desvalorizado, a moeda, a competência, o caráter, a política. Vem o câmbio baixo. Os chefes políticos foram cada vez mais perseguidos pela clientela famélica. Cada cliente preparava sua patota a ser protegida por um senador ou deputado. Os políticos listas eram os mais cortejados. Já traziam o presidente na barriga. Manuel apareceu à entrada do hall, ficou atordoado e não ousou procurar Pedro. Foi este que o viu e logo, despedindo-se do chefe, veio ao seu encontro. Saíram apressados. Manuel, indignado, censurou o irmão. Que ideia sua de se meter nesta orgia. Este seu chefe podia marcar o encontro para outro lugar. Santos a viagem maravilhosa 367, assim os tais homens de negócios, mesmo engenheiros. Gostam de farejar a pândega. Pretextam que este ambiente é um repouso, uma distração e secretamente esperam vantagens das lações aí feitas. Receio muito que vocês voltem dos Estados Unidos como os outros, embotado, fatigado, inteiramente materializado. Pedro não replicou. Confiava que não se estragaria e que tinha em si reservas espirituais suficientes para reagir contra a materialização. Propôs que tomasse um táxi para chegar mais depressa à estação do Corcovado, nas Laranjeiras, onde Raimundo Monteiro os esperava. Na Avenida Beira-Mar, depois da tempestade, tudo estava purificado. Os pontos brancos das fortalezas, dos morros, das avenidas e das praias saltavam cruz da pedra escura, das florestas e da água sombria, debaixo de um céu enegrecido volumoso. Os morros verdes repousavam do vendaval que passara. Monteiro estava na calçada em frente à estação. O foragido recebeu os amigos com a maior tranquilidade, despreocupado de que algum secreta ou delator o reconhecesse. O trem não demorou em partir e foi subindo dentro da atmosfera úmida, emanada da farra vegetação ainda ensopada. Fontes, cascatas, regarretos tinham sido avolumados ou mesmo improvisados pela chuva. Sobre as pedras úmidas estendia-se o musgo verde, espessamente aveludado. Nos troncos das árvores o limo verde-róseo desenhava flores sumptuosas. Os suaves raios do sol morrente invadiam o bojo verde. As cascatas, as gotas d'água, as folhas das bananeiras, toda a mata refugia na luz e nas cores. Felipe esperava-os na estação das paineiras. Tanto ele como Monteiro dominaram-se diante dos estranhos. Afectaram em mostrar uma descuidada naturalidade. Foi quando se viram sós e já em caminho para casa, que Felipe tomou comovido o braço de Raimundo, ilícito torvo da sua alegria de ir de viver depois de tanto infortúnio. Raimundo, converteu permanente de 368 a viagem maravilhosa,